Tem uma pergunta que é muito atual para todos nós. Ou nos perguntamos sobre isso, ou encontramos alguma estratégia, ou buscamos alguma estratégia para lidar com isso. E a pessoa perguntou: como nos protegemos da involução? Uma pergunta que pode gerar uma resposta muito ampla, dada a nossa situação atual como humanidade, como planeta também. É fundamental refletirmos um outro ponto de vista hoje, para que estejamos um pouco mais vigilantes. Nesse particular, nós temos visto que estamos num planeta muito dentro de todo o contexto da involução, porque a Terra e nós, humanos, optamos nessa etapa de nossa evolução por ingressar no caminho do livre-arbítrio e de fazer uma experiência um pouco mais autônoma com relação ao plano evolutivo. E com isso, criamos muitas camadas ou subplanos dentro da vida do planeta. Para sustentar essa experiência autônoma. Isso quer dizer que com nossa mente, com nossos sentimentos e com a nossa maneira de viver também, fomos reunindo muitos elementos ao longo de muitos ciclos que tendiam àquilo que nós chamamos de involução, que sem nenhuma mácula, com o sentido de bem e de mal, quer dizer apenas aquilo que tende à separatividade e tende à materialidade. Isso que quer dizer involução espiritualmente. Não tem muito esse conceito moral que eventualmente nós possamos ter também. Não está excluído, mas é um também. Então, dentro desse mecanismo todo, dessa conjuntura toda de materialismo, nós, como seres humanos, chegamos hoje no final de um ciclo com toda uma influência e todo o resultado do que atraímos em muitos ciclos também, nessa busca de realização puramente humana, material e tridimensional. Então, para nos protegermos da involução, temos que primeiro vermos o quanto nosso ser já está mais voltado para aquilo que complementa a involução, que é a evolução. Na verdade, para ser mais preciso, a evolução inclui o movimento involutivo. Num dos primeiros livros de Trigueirinho, ou numa das primeiras obras manifestadas, A Criação, Segredos Desvelados, ali nos foi indicado ou mostrado graficamente todo o movimento da manifestação universal, onde o impulso parte de uma fonte imaterial, transcorre o que nós chamamos de arco involutivo, chega exatamente no momento que estamos hoje como humanidade e retorna no arco evolutivo, que é um arco de imaterialidade, tendência à desmaterialização. Então vamos tentar ver dessa maneira mais neutra, mais impessoal, para que a nossa moral e a nossa boa intenção não separe ainda mais aquilo que faz parte de um conjunto. Então, retornando ao contexto, para ver esse assunto de proteção diante da involução, temos que tentar detectar dentro de nossas vidas aquele espaço de consciência que está já voltado para o que é imaterial, aquele aspecto nosso que já ama a imaterialidade e reconhece nessa imaterialidade o seu próximo passo. Sabemos que isso será uma trajetória, será um trajeto que teremos que percorrer para ingressar na evolução novamente, de maneira fluida. Porém, para voltar à pergunta, estamos então dentro de um planeta muito ainda mesclado com essas forças involutivas que tendem a identificar a nossa consciência com a vida material, emocional e mental do ponto de vista puramente tridimensional, sem considerar as leis superiores e as leis imateriais. Então isso leva ou levou a nossa consciência humana a estar totalmente mergulhada nesse mecanismo da involução, para compreendermos bem, e agora estamos um pouco nos sentindo asfixiados e assediados e muito limitados por essa situação da involução. Vejam, apenas para efeito de organização da nossa mente, do nosso entendimento interior, nós podemos ver essa situação do ponto de vista energético, do ponto de vista interior, do ponto de vista humano, psicológico e emocional. Então, nós temos aquela involução que nos aprisiona energeticamente, interiormente, que podem ser considerados como níveis diferentes, humanamente, já que estamos na evolução humana, nessa nossa etapa evolutiva. Psicologicamente, já que nossas mentes são muito fortes e proeminentes também no nosso momento como humanidade, e emocionalmente, que é aquele nível que ainda que seja muito misturado na nossa concepção, é aquele nível das nossas relações, em qualquer plano onde se estabelece uma relação de nossa consciência com outro âmbito, o nosso corpo astral estará aí atuante, e é o que nós chamamos de emoção, muito limitadamente. Quando vimos o trabalho com os anjos da guarda e com a comunidade angélica, vimos como as palavras, elas realmente são muito perigosas e tendem muitas vezes a limitar o seu sentido profundo. E a palavra emocional para nós, infelizmente, mesmo espiritualmente, tende sempre ao que é negativo. E não é assim, já que o corpo emocional é parte da criação, é parte do nosso projeto genético e necessita também ser resgatado e os valores que os correspondem, que são canalizados através do nosso corpo emocional. Voltando ao aspecto da proteção e da involução, queríamos colocar como um instrumento de estudo e de aprofundamento o material sobre as 19 portas incertas. Ali nós vimos detalhadamente como a partir da porta do ego, dessa identificação com o ego humano, imaterial e tridimensional, nós vamos abrindo portas sucessivamente. O que são portas incertas? São aquelas conexões que a nossa consciência faz com espaços da experiência humana e planetária que não tem uma meta definida e espiritual. Por isso é incerta. É como se fosse um beco sem saída. Nos leva para um lugar escuro, em geral não vai para lugar nenhum evolutivo, e nós ficamos ali um pouco aprisionados. Enquanto há uma pequena penumbra, sentimos um pouco de ambiência ali, porém nosso mundo interior reconhece naquilo uma situação incerta. Então temos que estar atentos. Voltando ao contexto, sempre que a nossa consciência ingressa nesses locais de baixa vibração, que estão descritos e estudados naquele material das portas incertas, energeticamente nós ficamos vinculados ou suscetíveis a essa influência evolutiva. Então, se queremos energeticamente nos proteger desse movimento da involução, temos que estar atentos aos locais que frequentamos, pelos motivos que nos levam a esses locais e como nós, como a nossa consciência, se posiciona ao estar nesses locais. Porque, claro, nós podemos estar dentro de um ambiente de baixa vibração, por alguma necessidade até do plano, eventualmente, e ali nossa consciência pode estar no ponto mais alto, interagindo com aquela situação, com a intenção de servir, de elevar também aquela vibração, e não de se identificar com aquela vibração baixa, e portanto ficar vulnerável a toda aquela influência, daqueles códigos todos involutivos presentes ali. E qual é a diferença disso, da situação energética, da situação interior? Quando nós falamos de vida interior, estamos falando bem particularmente de um setor da nossa tomada de consciência que vai reconhecendo muitas leis em muitos planos. Isso é a nossa vida interior. Reconhece valores em muitos planos, muitas energias, e vai então transitando ou contatando esses valores. Isso é a nossa vida interior. Vai compondo o nosso mundo interior, que também inclui a parte energética. Só que é um pouco mais isento, digamos, de toda a influência energética. Por quê? Quando nós estamos fiéis ao caminho da luz em nossas vidas, existirá sempre um fio de luz e de alguma lei que nós já conhecemos que nos mantém sempre pendurados ou coligados com essa lei superior ou com essa lei evolutiva. Então, estarmos interiormente em conexão com essa lei, naturalmente, como é uma mão dupla, fazemos esse contato e essa lei irradia então para o nosso mundo interior essa luz, essa qualidade de energia que está presente no nosso mundo interior. Isso vai iluminando a nossa aura e vai permitindo, vai criando, na verdade, um campo de proteção. Mas não porque a nossa intenção seja de nos proteger. Então, se nós estamos na nossa vida preocupados conosco mesmos e com a involução, provavelmente teremos muita necessidade de, mesmo sem querer, ir retomando esse mecanismo do ego de ficar preocupado consigo mesmo, mesmo espiritualmente. Então, quando nós entramos no caminho do serviço espiritual, muda completamente aquele grau de relação nossa com a vida. Então, nós vamos interagindo com muitas leis de diferentes planos E é a presença da energia superior, é a presença das leis superiores que trará para a nossa aura, para nosso mundo interior, essa luz que naturalmente tem uma outra vibração do que essas trevas que nos circundam, e mesmo aquelas trevas também que estão em nossos corpos inferiores. Então não temos que temer. O que nós temos que fazer no fundo é estarmos alinhados com o nosso mundo profundo, estamos firmes com a nossa decisão de caminhar na luz, e nesse amor, nessa persistência, nessa adesão, a energia vai ampliando nossos canais, estabilizando a nossa aura, e aquela evolução que vamos contatando nos ambientes que circulamos, com as pessoas com as quais entramos em contato, isso passa a ser transmutado. Em geral, é inconsciente essa transmutação, porém não chega a afetar isso que é o mais importante, que é o nosso mundo interior. Quando nós falamos, por exemplo, que uma essência foi contaminada, é porque algum grau de assédio ou de influência involutiva ingressou nesse contato, nesse canal nosso, do nosso mundo interior, e começou a irradiar os seus códigos negativos ao ponto de eventualmente contatar algum nível mais essencial nosso. Então, é uma mescla de códigos, e sempre que isso acontece, e acontece sempre com todos nós em algum grau, quando nos sentimos confusos ou quando perdemos a clareza de algo que para nós era tão natural, e de repente aquela perspectiva desaparece, nós ficamos um pouco confusos. Então, sempre o caminho mesmo: respirar fundo em paz, voltar para o nosso eixo, trabalhar com oração ou com esvaziamento de si ou com a respiração, até novamente restabelecer como uma cicatriz ou como um pequeno arranhão. Ferimos um pouco a pele, que é a camada mais periférica da nossa aura, e em paz voltamos ao nosso centro, e o restabelecimento daquele equilíbrio será natural. Então temos essa proteção mais energética, mais interior, e o nosso aspecto mais humano. Vejam, quando nós temos um contato muito contínuo com os padrões da vida comum, o que são os padrões da vida comum? São esses padrões difundidos em nossa civilização. Estão dentro de nossas casas, estão em nossas famílias, estão no nosso convívio social, profissional, estão nos meios de comunicação. Tudo isso são os padrões da vida comum, que têm muita força. Eles têm força não porque eles sejam algo que tenha um poder imaterial. Eles têm força porque contam com a forma pensamento e com o sentimento de milhões de pessoas no planeta todo. Então eles estão muito próximos da nossa consciência, ou da camada mais periférica de nossa consciência, que acolhe esses padrões como se fossem os padrões que deveríamos alcançar. Não é assim? Todos nós nos sentimos pressionados pela vida comum de alguma maneira? Claro que sim. Nossa família nos pressiona, os amigos, o nosso convívio social, profissional, os padrões dos meios de comunicação sempre nos fazem sentir um pouco estranhos, como se fôssemos um pouco diferentes. Somos mesmos, porque do nosso mundo interior e espiritual já começam a chegar esses códigos, essas réplicas ou esses aspectos das leis espirituais que nos fazem estar despertos para um outro nível. Então, se queremos nos proteger, no ponto de vista humano, de toda essa situação evolutiva, temos que evitar esse contato demasiado com os padrões da vida comum, ou temos aquele contato que sentimos ter um certo controle sobre eles. Então é claro, nós também entramos num supermercado, num shopping, numa loja, andamos pela rua, pegamos o metrô, entramos num avião, tudo isso que existe disponível na vida de hoje. Porém, uma coisa é usar toda essa situação como parte do nosso caminho espiritual. Outra coisa é estarmos imersos em todas essas atividades, identificado com elas e esquecidos da nossa vida interior e esquecidos da nossa vida energética também. Então, se queremos nos proteger desse aspecto humano em nós, temos que conviver, estar no mundo sem ser do mundo, como diz a lei. Conviver com tudo isso sem nenhum problema, porém sabendo que estamos contatando isso muito mais para doar energias superiores do que para desfrutar de toda essa situação humana e tridimensional. Temos o aspecto psicológico da proteção de nós mesmos. E o que seria isso? É nós vigiarmos a nossa própria maneira, ou interna ou mental, de tender a interpretar a vida e seus desafios, justamente para que não sejam baseados nessa concepção comum e materialista, ou mesmo, não digo romântica, mas dramática, que existe na vida de hoje. Então, muitos de nós já se viram ou estão se vendo dentro de provas espirituais, e esse filtro ou esse véu da vida humana, essa tendência de interpretar isso como algo negativo, se interpõe entre o que a vida evolutiva nos trouxe como oportunidade de crescimento e faz-nos crer que é um problema, ou que é uma coisa intransponível, ou que é algo muito maior do que na realidade é. Então, se pudéssemos receber o que a vida nos traz com gratidão, como um desafio, mas não como um desafio de um ponto de vista ameaçador. Um desafio como uma prova na escola, que vamos ser testados ou vamos encontrar naquela prova uma oportunidade de ver se realmente assimilamos aquela instrução, assimilamos aquela espiritualidade em nós que estamos tentando desenvolver. Então, o desafio é isso, é uma oportunidade de podermos colocar em prática o que nós conhecemos. Porém, para a vida comum, um desafio em geral é uma coisa muito grande, é muito dramática, o ego aí fica sempre muito em sofrimento, aquele processo que nós já conhecemos, que temos que evitar, porque isso cria psíquica e psicologicamente uma espécie de véu mesmo, não? Que impede a consciência de ver claramente onde temos que chegar. E o último aspecto da proteção é a situação emocional. Então, as emoções, como arquétipo, não? É aquele corpo nosso que foi criado, ou que foi dado a nós como seres humanos, para que pudéssemos interagir com o nosso entorno e com os outros seres humanos também, com os demais reinos, e podemos ali estabelecer isso que chamamos de relacionamento, que é acionar uma relação. E aquilo que aciona essa relação é o nosso corpo astral. E vemos como o nosso corpo astral está debilitado hoje, e já vimos isso no estudo anterior, quando percebemos, quando podemos detectar, na verdade, que o grau, ou melhor, a qualidade das relações nossas, humanas, e nossas com os demais reinos e com o universo, se tornou muito, muito influenciado justamente por esses padrões da vida comum que nos fazem crer, desde pequenos, desde criança, de que temos uma meta humana, que temos uma identidade humana, e tudo isso que já conhecemos de cor, e que não vamos ocupar o estudo para isso aqui. Porém, se queremos mais uma vez viver uma cura também emocional e nos fortalecer para enfrentar, digamos, esse assédio da involução, seria muito oportuno lembrarmos-nos de que em nossas relações, sejam elas quais forem, com a vida, com os demais irmãos, com a família, ou seja, com os humanos ou com os seres de outros reinos, sempre que estiver permeada desse amor, dessa doação, dessa intenção de descobrir no outro a luz presente também no outro, que não somos apenas nós que estamos buscando a vida espiritual. Toda a humanidade, consciente ou inconscientemente, está sendo pressionada para despertar para o seu mundo interior e encontrar essa luz. Então, vamos ser inteligentes e buscar essa atitude evolutiva em todas as nossas relações, porque isso nos preservará emocionalmente de contatar ou de vibrar com a mesma energia dessas energias evolutivas que também usam muito o corpo emocional da humanidade ou essa entidade astral humana e planetária para desvirtuar, digamos, as relações como vemos no mundo de hoje. E uma outra chave que sempre nos ajuda é dar mais valor às possibilidades do que aos limites. Só esse pequeno detalhe em nossa vida diária, o que meu dia traz de possibilidade? Será que nós damos a isso mais valor e importância do que os nossos limites? Sejam limites kármicos, materiais, físicos, emocionais, não importa. Se damos mais valor às possibilidades que temos do que aqueles limites que já se apresentam, que podem ser kármicos, e cedo ou tarde vão se equilibrar e vão seguir caminhando paralelamente. Mas o mais importante é considerar as possibilidades, dar mais valor às possibilidades do que aos limites. Se pudéssemos estar mais vigilantes com isso, nos veríamos muito mais protegidos. E o que é estar protegido? É se sentir numa neutralidade diante da vida material. Então, mesmo nós percebemos o verdadeiro caos em torno de nós, se nós valorizamos mais a nossa possibilidade espiritual, seguramente todos os aspectos estudados até aqui, energéticos, internos, humanos, psicológicos e emocionais, automaticamente estariam mais tensos positivamente e recebendo esses códigos superiores. Porque, claro, a energia espiritual só se ativa diante de uma necessidade. Ela não vai se ativar se nós, durante todo o nosso dia, confirmamos limites. Concordam? Não tem necessidade de uma lei espiritual se ativar e trazer uma graça para os nossos limites se estamos confirmando-os o tempo inteiro. É como se a graça pudesse trazer uma voltagem X de energia, porém encontra em nós continuamente mais energia colocada no limite. Então aquela graça já não alcança, já não é mais suficiente. Então vamos estar atentos a isso, porque se formos ser bem honestos, por exemplo, no dia de hoje, quantas vezes já confirmamos limites em nós, na tarefa, no karma, no grupo, não sei mais em que, e não pensamos nas possibilidades. Porque vejam, como veremos no tema do dia de hoje, a energia de Liz se dirige totalmente sempre para as possibilidades, para aqueles espaços do plano e de nós mesmos também, que são virgens, que são puros, que são totalmente criativos. É com esses espaços que temos que nos sintonizar, porque aí está a energia de Liz, como veremos no estudo de hoje. Um assunto muito interessante, não exatamente um assunto, mas algo para refletirmos sempre, é o assunto da presença. Presença com P maiúsculo. Porque, claro, se estamos buscando algo com A maiúsculo também, é sinal de que existe uma presença em algum lugar, dentro e fora de nós, que é um mistério. E esse mistério, como ele é onipresente, ele faz essa pressão para que todos nós, seres despertos, relativamente, espiritualmente, possamos encontrar o nosso próximo ponto de ter uma nova perspectiva dessa presença dentro e fora de nós. Mas como identificá-la? Como eu posso me identificar com isso que podemos chamar de Maria, de Mahindra, de Taikuma, ou de Cristo, Samana, Jesus, e assim com todas as hierarquias? Como podemos contatar o Abba, Emmanuel, Adonai? Como podemos entrar nessa presença ou nessas presenças que de diferentes maneiras e em diferentes níveis buscam refletir para dentro do universo e dentro de nós esse algo que é um princípio de unidade, que é o que estamos buscando de alguma maneira em algum grau. No Ocidente, temos sempre a tendência de associar as coisas ou os estados com nomes. Isso sempre limita muito o que aquele nome pode eventualmente simbolizar ou transportar na sua vibração. Vocês sabem que o Sanskrit, que era um idioma muito antigo, o Hindi, mesmo o sânscrito, são idiomas que, em uma palavra, existe uma gama de significados, como se fosse uma pequenas tonalidades, muitas cores para uma mesma palavra, justamente porque não são limitados, têm uma origem imaterial e não tratam ou não tentam traduzir para nossa compreensão exatamente um significado, um conceito, uma definição mental, senão nos levar, através da sua vibração, para um outro nível. Então, essa palavra presença, ela pode querer dizer, para nosso mundo interior, muitas coisas, e poderia ser um pouco mais aplicada sempre quando não buscarmos ou não permitirmos que a nossa mente tente associar a essa presença um nome. Isso pode nos ajudar, por exemplo, a presença do Coração Imaculado de Maria. Sim, pode nos ajudar, desde que a nossa consciência não aprisione o Sagrado ou Imaculado Coração de Maria para o que nós compreendemos do que é realmente esse estado de consciência, percebe? São duas coisas um pouco diferentes. Então, uma coisa, nós percebemos a presença, ingressarmos nesse mantra, não? Imaculado Coração de Maria, mas pararmos aí. Não seguimos com nossa mente tentando agarrar-se a algum conceito ou em alguma experiência que vai apenas limitar o que em realidade é esse estado e vai limitar também o quanto, por graça, nós poderíamos, por exemplo, ingressar no reino de Lis. Se a nossa mente escuta essa frase, reino de Lis, e já começa com suas definições ou conceitos, provavelmente vai limitar muito o quanto nosso mundo interior poderia simplesmente se entregar a esse mantra, reino de Lis, e ir ingressando aí. Lembram na oração perpétua de Lemeliak, quando nos diziam para trabalhar com o mantra, com o nome de um centro planetário, com 33 vezes Cristo, e com essa prática simples e permitindo que essa presença vá atraindo-nos. Atraindo o quê? Essa presença em nós. Nós vamos nos entregando para que essa presença em nós, que vai vibrando na mesma frequência do desconhecido, vá levando-nos para esse silêncio, para essa entrega, e quando vemos, estamos nesse estado de oração perpétua, que, como vimos, não é uma prática. Um estado interior de deixar de atrapalhar. Na verdade, não se trata de fazer algo, se trata de deixar de fazer aquilo que eventualmente possa limitar a expansão da presença em nós. Vamos então nos ajudar mutuamente a perceber exatamente que atitudes nossas nos tiram dessa presença. E claro, se somos inteligentes e estudiosos, podemos pensar. Mas se é onipresente e se é uma presença imaterial, então já estou nisso. Sim, já estamos nisso. Por que então não temos consciência de que estamos nisso? Muito bem, então surge aquela necessidade de vermos por que nós nos ausentamos. Porque no fundo, nós é que nos ausentamos da unidade e dessa presença. Não é a presença que se esconde de nós. Seria muito infantil nós acreditarmos, como seres humanos, mesmo espirituais, que essa presença imaterial se esconde de nós. Ainda que tenhamos essa sensação que quanto mais buscamos, mais parece que isso mergulha ou nos coloca diante do desconhecido. Porém, não vamos permitir que alguns mecanismos humanos impeçam-nos de ver que são as nossas próprias atitudes humanas e a nossa própria maneira de viver, de pensar e de sentir que cria em nossa consciência esses espaços de ausência. Ausência de quê? Ausência dessa presença. Lembram quando estávamos vendo as palavras de Andrés, São João da Cruz? Ele nos diz, num dos seus poemas, Subida do Monte Carmelo, que se nós nos detivemos em algo da manifestação, se algo na manifestação nos chama a atenção mais do que a totalidade, em outras palavras, que Deus, se Deus para nós, ou Emmanuel, Abba, o infinito, como for o mantra para cada um, está bem? O importante é essa unidade e esse mistério. Se isso não é para nós o mais importante, mas se algo dentro de toda essa vida manifestada nos chama mais a atenção do que aquilo com A maiúsculo, automaticamente criamos um vazio, uma ausência da presença em nós. Porque nós mesmos é que nos ausentamos da totalidade. Não é que a totalidade, por algum motivo, manipule a nossa consciência e não nos queira junto a ela. Pelo contrário, esse estado é único. Então, mesmo enquanto brincamos em nossa vida humana, no bom sentido, não experimentamos a nossa vida humana, desfrutando dessa vida na manifestação, a presença está imaculada, é uma presença imaterial. Então, essa ausência é criada sempre que nós, humanamente, insistimos em experiências que humanamente não conduzem-nos a essa vida grupal evolutiva, que é um princípio, é uma oferta máxima, parece, nesse nosso momento atual, de criar uma condição para que as leis superiores da unidade possam se projetar através do que chamamos de comunidades e poder ali plasmar uma certa réplica ou certas condições de começarmos a resgatar essa unidade. Então se trata de evitar essa ausência. Sempre que nós nos identificamos com o nosso ego e insistimos em alguma atividade puramente egóica, tridimensional, o universo parece que gira em torno de nós, então nós nos ausentamos de toda essa rotação, de todo esse universo que nos inclui, porém nós nos ausentamos, porque optamos continuamente, muitas vezes por dia, fizemos uma revisão de nosso dia de hoje, quantas vezes teremos pensado em Deus e quantas vezes pensamos em nós mesmos. Eu acho que uma conta que não dá nem para fazer. 99,99,9% estávamos nesse movimento do ego puramente por falta de vigilância. Porque se estivéssemos nisso, em tudo isso que tivéssemos que fazer, com a intenção de estarmos ali presentes, na intenção de servir, seguramente essas outras leis estariam presentes em nossas vidas e nessas atividades, e esses espaços de ausência que criamos com a nossa vida egóica e material não estaríamos tão evidentes. Então, se trata de estar na presença e o maior tempo possível nessa presença. Vejam, quando estamos nessa sintonia ou nessa intenção, esse espaço que é puro dentro de mim, ele começa a ativar o espaço puro no meu entorno também. Então, tudo aquilo que eu toco, todos aqueles com quem eu encontro e interatuo, começam a sentir, mesmo inconscientemente, e vejam, não é uma coisa de manipulação, é uma coisa de contato interior com esse espaço de pureza, nesse contexto energia de Lis. Então, contatamos esse arquétipo da pureza e, automaticamente, essa região pura dentro de mim tem uma tendência de ativar também toda essa mesma região pura. Percebem? Então, o movimento holográfico. O que é o movimento holográfico? É aquele movimento que acontece ao mesmo tempo em todas as direções e em todos os planos, e não de camada em camada. Então, é holográfico. Ele penetra ao mesmo tempo todos os planos e dimensões. Então, se eu estivesse fazendo aquilo que já me foi dito há muito tempo, que é entrar no meu quarto, que é o meu mundo interior, fechar a porta, não é assim? Que é fechar a porta dos sentidos e orar ao Pai, orar para o meu mundo interior, seguramente eu estabeleço aí um contato com a região pura dentro de mim. E é desse contato que começa a ser ativada a região pura também do outro. Então não se trata de fazer qualquer tipo de manipulação do contato de energia da pureza. Nós fazemos a nossa parte, nos alinhamos com o nosso mundo interior, contatamos em algum grau esse reino de Lis e essa ajuda de resgatar a nossa pureza essencial, e automaticamente essa região pura em mim reconhece a região pura também no outro. Então a relação muda completamente, porque não é mais uma relação pessoal entre um de nós com outro ser humano. É uma relação entre as duas regiões puras em diferentes graus. Vejam, isso muda completamente a qualidade das relações, resgata, mesmo humanamente, as relações, já que ativa em nosso mundo interior e no mundo interior do outro todos aqueles valores mais altos e mais próximos dessa região pura, e que tende a irradiar para os níveis inferiores, onde existe muita mistura, uma energia de elevação. Então só tem benefícios, se estamos buscando a espiritualidade de Lis, contatar essa região pura dentro de nós, automaticamente será o melhor serviço que possamos brindar para o nosso entorno e para os demais. Então muitos perguntam, como eu posso servir a minha família, ao meu meio profissional, ao meio social, enfim, ao entorno. Trabalhe o seu mundo interior, contate o amor de Lis, essa pureza que está tentando trazer para nossas vidas, resgatar dentro de nossas vidas esse espaço onde existe uma presença. É isso que essa região pura está tentando falar conosco. Porque essa região pura está enraizada, em algum grau, no próprio universo. Então, quando nós contatamos o nosso mundo interior, essa pureza, encontramos esse espaço de pureza que existe em nossa essência, nós começamos o estudo falando que estamos imersos num mundo todo permeado por energias involutivas. Como posso encontrar dentro de mim um espaço puro? Vejam, essa é a alquimia dos tempos que vivemos. Na periferia de nossa consciência e nas camadas mais externas do nosso ser, estamos em contato, sim, com tudo isso que são essas forças involutivas que estão sendo muito pressionadas para serem liberadas, transmutadas e conhecerem também alguma luz. Porém, ao mesmo tempo, está em andamento, desde 88, como já sabemos, a Operação Resgate, que é essa pressão de toda a vida da hierarquia para que a nossa consciência possa se elevar, reencontrar todos os códigos e registros presentes e armazenados em nossas almas e poderem aí começar uma outra vida, que é a nossa vida interior. Quando se fala em oração, em silêncio, em esvaziamento, estamos falando desse contato com a vida interior, que já poderia ser mais consciente. Para isso temos que ver onde está o nosso coração, porque como dizia a lei através de Cristo, onde está o seu coração, aí estará o seu tesouro, não é assim? Então se temos o nosso tesouro na nossa vida interior, todo o universo, todo o nosso mundo interno, mesmo a nossa consciência humana desperta, começa a se alinhar, começa a se organizar e nos vemos então em consciência como que dentro de uma esfera, como fosse uma bolha de luz, que é consciência, que é uma projeção da consciência do resgate em nossa aura. Então estamos dentro dessa aura, convivemos com tudo que é material, como vimos, porém já irradiamos uma outra lei, aquele nível de leis, na verdade, não de uma lei, de várias leis evolutivas, que através do nosso mundo interior chegam a toda a periferia de nossa consciência. Então, como dizia, essa pureza, ela coabita, coexiste no planeta, através desses espaços da vida da hierarquia do planeta, que são virgens, que são incólumes a essa influência evolutiva. E no caso, nesse contexto, o reino de Lis resguarda essa pureza de nossa essência. Então vejam como é tão essencial para nós, nesse momento, não perdermos a oportunidade de, através do nosso mundo interior e do reino de Lis, contatar algo que está enraizado lá no universo, numa pureza que não podemos nem conceber, que é uma renovação, é uma possibilidade de renovar a criação que nós não podemos imaginar. E vejam, é dessa fonte de inspiração da Mãe do Mundo, da Mãe Universal, que nos chegam esses impulsos, para que possamos restabelecer através da oração ou desse clamor interior, essa necessidade profunda de contatar essa região pura dentro de nós. Aquilo que é límpido, que é puro dentro de nós, automaticamente começa a vigiar todo o entorno e começa a identificar dentro de cada um aquela região pura também. Vejam como isso mudaria completamente a nossa relação com o outro. Porque se eu estou atento prioritariamente para essa região de luz e de pureza dentro de mim, isso que é límpido dentro de mim, automaticamente começa a reconhecer que dentro do outro também está essa região límpida. Veja como isso mudaria completamente a nossa tendência de nos relacionar com o outro, com aquilo que já conhecemos do outro, com aquilo que alguém diz do outro, com aqueles padrões da vida que o outro manifesta ou não. Então veja como estamos muito misturados e como é essencial, do ponto de vista do resgate, nós encontramos essa limpidez em nossa visão, que é como se fosse uma mão, aquela mão imaterial, que tira aquela trave, como dizia Cristo, não é assim? Cuidado, porque enquanto você tem uma trave no olho, você vê a coisa dual. A trave no seu olho faz com que você veja o outro pela dualidade da trave que está em você. Não é o outro que é dual. Não é a vida que é dual. É o trave no seu olho, não, esse obstáculo na sua maneira de ver, que faz com que você veja tudo em dualidade. O que é ver em dualidade? É ver o outro ou ver a vida dissociada da unidade. Isso aqui é dualidade. Então veja como é fundamental nós mergulharmos em fé nesse mundo da oração e ingressarmos no reino de Lis para podermos restabelecer dentro de nós essas regiões límpidas, puras, que natural e automaticamente farão nos perceber no outro essa mesma região, essa mesma limpidez. Então isso muda completamente a relação ou pode vir a mudar completamente a relação. Então, independente do grau de mistura que eventualmente a nossa consciência possa se ver humanamente a cada momento e a cada dia em que interage com toda a vida material, se nós pudéssemos abrir um pequeno espaço no início do nosso dia, por exemplo, ou fazer uma boa síntese no final do nosso dia e realmente reafirmarmos a onipresença do bem, da luz e da verdade dentro de nós, seguramente, dia a dia, essa limpidez poderia se ampliar. Então, quando aquele padrão comum ingressasse na nossa aura, encontraria entre a periferia da nossa aura e o nosso mundo interior toda uma camada de valores espirituais e humanos mesmo, positivos, limpos, que permitiriam-nos estarmos mais organizados. Organizados para quê? Para interagir com tudo isso de uma maneira mais evolutiva. É para isso que contatamos a vida interior, para podermos, nesses tempos, assumir o nosso papel de canalizar, tanto para os reinos que convivem conosco, quanto para os nossos irmãos humanos, que também convivem conosco em horizontal, uma réplica ou algo, um reflexo do nosso contato interior. Para isso ainda estamos encarnados. Senão não justificaria. O único passo muito básico evolutivo que temos que dar é justamente contatar essa luz e fazer com que, através desse contato, esse canal se estabilize, canal de contato, e nessa mão dupla do que vamos contatando, alguma energia superior possa encorajar outros irmãos também a darem seus passos e colaborarmos com a transmutação muito intensa que vivemos no dia de hoje. Então, a dificuldade que encontramos, digamos, é que a proporção da mistura, em geral, ela é maior do que a proporção do contato que temos. Podemos perguntar, mas eu oro muitas horas por dia, eu tenho me dedicado eventualmente a muitas horas de serviço, ao estudo espiritual, e por que mesmo assim essa mistura ainda prevalece? Vejam, sempre aquele cuidado, como vimos, no aspecto da proteção humana e psicológica, evitarmos compreender isso do ponto de vista humano, porque muitas vezes essa sensação de mistura justamente acontece porque a nossa consciência está contatando um nível de pureza interior, está contatando a hierarquia em algum grau, está contatando os valores também da própria alma, e justamente por estar contatando e já estar num certo grau de estabilidade, pode receber toda essa mistura sem fazê-la prevalecer. Então, essa mistura contata a nossa aura, como vimos, encontra a nossa aura e o nosso mundo interior, e essa pressão desses valores positivos é sustentado. Então, pode ingressar mais involução na nossa aura, porque isso vai sendo transmutado. Não existe exatamente um risco de contaminação. Porém, e é o que acontece conosco, sempre aí no meio do percurso dessa tarefa entre a mistura e o que é límpido e puro em nós, existe uma distração. Nós voltamos àquela tendência de identificarmos-nos com o ego humano, com algum interesse material, e aí a involução adere novamente à nossa consciência e nós criamos aquele espaço de ausência e aí já não estamos mais em contato. E aí nos sentimos desvitalizados, desestimulados, confusos algumas vezes, e todos esses sentimentos ou sensações que eventualmente podemos ter. Então se trata de tolerar toda essa influência, desde que possamos estar alinhados com essa pulsação que essa pureza gera em nós. Então se trata de contatar essa pureza que está dentro de nós. Vejam, nós não vamos construir a pureza. É um engano e é uma dificuldade que o ego humano espiritual sempre encontra, que é essa tendência de querer construir algo espiritual. Então, como se nós pudéssemos construir a nossa alma, por exemplo. Não. Isso já existe. Isso é muito mais antigo e maduro do que nós. A nossa tarefa como personalidade é chegar àquele ponto em que nos rendemos ao nosso mundo interior, ingressamos em consciência no caminho da consagração, que é essa tendência de estar mais atento e aderido ao que é evolutivo do que aderido ao que é humano e tridimensional. Nossas metas mudam. Então, quando a nossa meta é mais servir, doar-nos ao que é de material, permitir que a presença em nós construa, cure, trabalhe dentro e fora de nós, é quando isso vai prevalecendo, que esses espaços de ausência vão sendo preenchidos por essa presença, por esse amor, em outras palavras, e tudo isso vai sendo curado, que é um trabalho de cura interior. A cura, através da pureza, é um dos trabalhos do reino de Lis. E aí temos que dar atenção e não permitir que essa mistura prevaleça em detrimento do nosso alinhamento com a luz. Então, muitos se perguntam, mas temos que orar tanto assim? Temos que orar todos os dias? Não podemos orar uma vez por semana? Não sei. Orar é um estado de consciência que pode se valer também de uma prática, de um exercício espiritual, formal, como temos tanto, porém é muito mais uma intenção interior, essa necessidade profunda que reconhecemos ter de contatar algo de superior, é movimento para o alto. Porém, quando contatamos isso, no primeiro momento da oração, se abrem as comportas, se abrem as torneiras e começa o movimento de mão dupla. E quanto mais intenso é o nosso movimento de necessitar da energia superior, mais intensa será também a energia que vai descer, desde que nesse trajeto a energia trabalhe-nos para não canalizar isso que vai chegar a nossas vidas para nosso próprio benefício. Então, o serviço, mais uma vez, é ativado e aí sempre estaremos protegidos, porque nessa doação do que nos chega de superior, essa própria energia vai transmutando e organizando toda aquela mistura que eventualmente possa estar sendo gerada com o que vamos contatando. Agora, aqui uma coisa muito importante dentro da energia de Lis, que é o seguinte, é a força do nosso olhar interior. Então, vejam, cada um de nós, muitas vezes por dia, se depara com as nossas sombras, não é assim? O que é uma sombra? É aquilo que é gerado pela presença da luz. Se não fosse a luz, não existiria sombra, não é verdade? Porque é justamente a projeção da luz sobre algo que gera uma sombra. Então, o tempo inteiro, em geral, essa maneira de pensar comum e humana e limitada de hoje tende a salientar muito mais as sombras dentro e fora de nós do que as possibilidades, do que a luz, em outras palavras. Então, essas sombras ficam muito maiores do que são na realidade. Por quê? Cada vez que eu dou atenção para as sombras e dou vida a essas sombras, eu estou pegando aquela luz que está gerando aquelas sombras, que são nada mais do que uma impossibilidade do meu ser com pureza se tornar translúcido. Porque se eu fosse translúcido espiritualmente, aquela luz interna se projetaria em minha consciência. O que aconteceria em seguida? Aquilo atravessaria meu ser e seguiria como luz e não como sombra. Então a sombra é o resultado, digamos, daquele aspecto dentro e fora de nós que recebe essa luz e a filtra de alguma maneira. Então gera uma sombra, que são esses aspectos ou conjuntos de aspectos humanos que são energizados pelo olhar que colocamos neles e pelo peso que colocamos neles também. Vejam, reflitam honestamente quantas vezes hoje demos mais valor às sombras e às dificuldades do que à luz que já podíamos receber, o que já recebemos, e às possibilidades. Então vejam, vamos ser inteligentes, com essa mesma força do meu olhar, do meu foco, daquilo que deve ser a minha prioridade, eu dou foco na possibilidade, na luz, e ainda que eu perceba a sombra como uma resultante natural do contato da luz imaterial com o meu momento evolutivo e humano, eu dou mais atenção para a luz, eu me volto para a luz e meu olhar está para aí. Então, ainda que a sombra siga existindo como uma resultante natural e esperada, já que eu sou limitado, somos limitados como seres humanos, a minha maior atenção está para a presença da luz. A minha luz, a base do meu contato, está com maior atenção para a luz. Então, se eu seleciono a minha atenção para o que é positivo, para o que é possibilidade, para o que é potencial em mim, seguramente o que é sombra, o que é dificuldade, vai ficar enfraquecido, porque cada vez mais vai ingressar mais luz e, através dessa energia da fé e da pureza, invariavelmente, nessa alquimia da luz, do amor e da pureza de Lis, esse material vai sendo transmutado. E é o que nós chamamos de uma cura profunda, que é o trabalho que deve ser feito por Lis. Agora, qual que é o ponto muito delicado? Quando nós vamos contatando toda essa pureza essencial interior, mais luz vai sendo gerada, porque esses espaços em nós, esses espaços de pureza, essas regiões de pureza dentro de nós, vão se expandindo. Porém, se em algum momento, por um lapso de atenção, de vigilância, a minha consciência volta a se identificar com o ego, com as suas lamúrias, essa mesma consciência aprisiona aquele tanto de presença que eu já pude contatar. Veja como isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque toda aquela luz, com a mesma potência que me alinhava com o alto, me lembrava da minha identidade e filiação divina, e com essa luz, ela alimenta todas as trevas. Então, por isso temos que tomar muito cuidado, e se formos observar bem, sempre quando estamos numa boa sintonia, vem uma boa prova, não é assim? Estamos ali tão alinhados e acontece algo que nos chama a atenção. Sim, pode nos chamar a atenção, porém, como seres vigilantes, olhamos aquilo e deixamos aquilo no seu lugar, recebendo indiretamente os frutos do nosso trabalho interior. É muito diferente, não é? De eu pegar toda aquela luz que eu estou contatando, toda aquela paz interior, toda aquela região interna, límpida, que eu começo a perceber em mim, por uma desatenção, tudo aquilo mergulha com aquela mesma potência, porque a energia é impessoal, a energia não está medindo onde vai enfocar. Quando chove numa horta, por exemplo, não chove só na semente de trigo que nós colocamos no campo. Chove e todas as sementes que estão no campo vão receber aquela água. Mesma coisa, estou contatando esse mundo interior, essa pureza em mim está desabrochando e, de repente, por um lapso de atenção ou de desatenção, eu me volto para aquilo e dou valor à sombra. Toda aquela mesma energia vai para lá e alimenta com toda a mesma potência aquela dificuldade. Por isso temos que olhar para nossas próprias sombras com muita compaixão, com muita neutralidade, com muita calma, lembrando que o trabalho sobre elas, como vimos na oração perpétua de Lis, será sempre indireto. Nossa parte é voltar o nosso olhar para essa presença interior, para reencontrar essa região de pureza, essa região límpida dentro de nós, para que isso ganhe espaço e para que essa luz possa crescer ou gestar todo esse espaço de luz que tanto necessitamos. Esse espaço, essa região, foi conhecida na ciência espiritual por muitos nomes: alma, espírito, Atman no Oriente. Então, muitos nomes, muitos sons que nos alinhavam com essa energia superior. Porém, hoje, tudo isso junto está sendo ativado, está se alinhando em muitos graus com essa mesma luz. Então, seria muito importante e fundamental que permitíssemos que esse alinhamento se estabelecesse e nós lembrássemos que essa região dentro de nós é como uma terra onde o sol nunca se põe. Podemos imaginar, se estivéssemos bem na região polar norte do planeta, no verão, então o sol vai e não se põe, ele fica ali girando. Nós temos 24 horas por dia luz. Então, essa região dentro de nós é uma região limpa, pura, uma terra com T maiúsculo dentro de nós, onde essa limpidez, onde essa pureza está. E é isso que o Reino de Lis está tentando trabalhar em nós, estimular-nos a ingressar nesses espaços que são projeções da presença com P maiúsculo e ativar em nós toda essa região de pureza, de transparência interior e nos estabilizarmos aí. Que através desse contato, em outras palavras, nos tornarmos espelhos de luz, espelhos de amor, para que essa pressão criativa sobre o planeta, sobre nós, encontre essa pureza dentro de nós com todo o amor, muito viva, muito presente, como mesmo uma prioridade para nós, e a nossa vida será outra, as nossas relações serão outras também, e poderemos estar um pouco mais protegidos naturalmente de toda essa influência caótica que o planeta ingressa cada dia mais. Vamos todos ficar muito concentrados, muito vigilantes e abertos para os próximos dias, já que sabemos que estamos no final do ciclo que vai de 8 de maio a 8 de agosto. Justamente para os que estamos atentos, é nesse período que o Reino de Liz trouxe para todos nós muitos impulsos, muitas bênçãos e graças, e seguramente depois de 8 de agosto ingressará aquela energia, nossa aura grupal, mesmo no planeta, no grupo como um todo, para manifestar tudo aquilo que foi semeado de maio até aqui. Então, possamos dar as boas-vindas ao 8 de agosto, estaremos todos de coração unidos à aurora e a todos os demais centros, e agora já considerando também toda esta fundação do Centro Mariano aqui de Liz. Então, com todo o nosso amor e gratidão, vamos prosseguir bem unidos, vigilantes, para que tudo isso, toda essa pureza essencial de Liz, possa polarizar-se com o nosso amor, com a nossa fé, com a nossa oferta, e que disso sejam gerados frutos para o planeta, para a humanidade e para o único enfim. Então, obrigado a todos, nos vemos então nessa região de pureza, dentro e fora de nós.